Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui firmes e fortes no nosso estudo do direito administrativo e aqui ainda dentro dessa parte de noções introdutórias de regras gerais do direito administrativo, quero trabalhar uma contigo que é um pouquinho mais aprofundado, nada de outro mundo, tá? Então eu não sei se eu coloco o A ali ou não, acho que eu não vou colocar não, cara, porque é o seguinte, não é nada tão aprofundado. É algo até bem tradicional da matéria. Só que não tem caído tanto, sabe? Já caiu, cai de vez em quando, a banca recicla. Só que assim, alguns pontos que a gente aprende aqui, eles podem ser cobrados também em tópicos futuros, como por exemplo, o tópico de controle da administração pública. No decorrer da matéria, isso também vai ajudar a gente a desenrolar alguns pontos. Então essa parte, ela pode cair por si só, ela pode vir ali na sua prova, mas ela também pode, alguns desses termos que nós vamos aprender aqui, serem explorados em outros tópicos. Então a gente vai trocar uma ideia acerca dessa parte aqui. Olha só, que é a parte que fala da solução de litígios administrativos. Como assim, professor? Véi, a cobra fumou aqui na via administrativa, beleza? Como assim, Thales? Ó, imagina que eu vou lá e peço algo para a administração pública, ela recusa. Imagina que ela vem, ela me pune, eu não concordo. A gente está tendo um litígio administrativo. Eu sou servidor e fui penalizado. Eu sou servidor e quero um direito, eles não me deferem. A administração pública aplicou uma multa a um particular ou não quer conceder um benefício para o particular. Cara, tá rolando uma treta na esfera administrativa. Lembra da função administrativa? Lembra? Executivo, legislativo, judiciário? Show de bola. Função típica e atípica? Lembra da função administrativa? Pois é. Então lembra que a função administrativa é atípica do poder executivo e atípica do legislativo e judiciário. Então, nós estamos tendo um conflito ali naquela função administrativa. Não deu bom, deu ruim. Deu um conflito ali. Tá, vamos ver como funciona então a solução desses conflitos. Conflitos, celeumas, tretas que rolem na via administrativa, como pode ser feita essa solução? Essa aqui, então, é a parte que a gente vai analisar. Porque o que que isso envolve, professor? Isso aqui envolve uma paradinha bem doutrinária, tá? Que é a diferença entre sistema inglês e sistema francês. Isso envolve também um pouquinho dessa parte de controle estatal dos atos administrativos. Lembrando que o tópico de controle é aprofundado, pormenorizado, é um dos últimos tópicos que nós iremos estudar, porque ele exige conhecimento de vários outros pontos, mas para você ver como a matéria, ela é dividida em tópicos, mas ela é uma coisa só. Então, muito que é visto em um lugar é visto em outro. Mas vamos lá, vamos desenrolar isso aqui, você vai entender bem. Primeiro ponto, temos que bem fazer uma distinção entre sistema inglês e sistema francês. Por quê? Porque é meio, né, meio coisado, sabe? A gente chega em prova, tal, entende? Vamos devagarzinho, eu vou te passar os bizu, fechou? Fechou. Olha só, quando a gente fala do sistema inglês, esse sistema inglês pode ser chamado de sistema da unicidade. Esses termos são todos importantes. Unicidade da jurisdição. Unicidade da jurisdição. Que é jurisdição mesmo? Ah, nós vimos aqui que ele tem aquela parte de função jurisdicional, lembra? Função jurisdicional, dizer o direito no caso concreto com definitividade, lembra disso? Que quem resolve o direito, quem julga, fazendo coisa julgada, fazendo aquilo que torna imutável, é o poder judiciário. Então, isso que é a jurisdição. É dizer o direito no caso concreto com definitividade. Vamos continuar preenchendo, contudo na tela vai ficar melhor para eu te exemplificar e explicar aí também. Olha só. Essa unicidade da jurisdição também pode ser chamada aqui de jurisdição única. Também pode ser chamada aqui de jurisdição única ou sistema do não contencioso administrativo. Eu sei que são termos esquisitos, relaxa que o tio vai desenrolar para você. Primeiro a gente vai esquematizar e aí a gente troca uma ideia da hora. Vamos lá. O que que esse sistema fala? Cara, esse sistema fala de forma bem resumida o seguinte: que quando nós tivermos disputas, aqui na via administrativa, lembra que nós estamos vendo então a solução de litígios administrativos? Ah, tá, beleza, Thales. Então, quando nós tivermos disputas aqui na via administrativa, a cobra tá fumando aqui na via administrativa, essas disputas, elas são passíveis de apreciação judicial. Elas são passíveis de apreciação judicial. Aqui no sistema inglês, a coisa julgada, ó que legal, por isso que a gente já estudou alguns termos antes, tá vendo como facilita muito agora? Aqui no sistema inglês, a coisa julgada é formada por quem? Quem pode fazer a coisa julgada? A decisão de quem faz coisa julgada? Poder Judiciário. Poder Judiciário. Beleza? Beleza. Há exceções. Nós temos algumas exceções. Coisas que não são apreciadas na via judicial. Como, por exemplo, sanção e veto de lei, atos políticos como regra. Mas eu já vou colocar as exceções ali. Primeiro a gente vai entender essa parte. Olha só. Seguinte. Tá ligado à via administrativa? Aquelas decisões adotadas na esfera administrativa? Beleza. No sistema inglês, elas podem ser revistas na via judicial. Então, se um servidor toma um PAD, se o particular toma uma multa de trânsito, se você arruma alguma confusão com a banca ou com o órgão no que tange ao concurso público, um benefício que é recusado a um particular, tudo isso pode ser reapreciado onde? Na justiça. Na justiça. Ó, imagina que você vai lá e é o primeiro colocado no concurso público, beleza? Aí a administração vem no meio segundo. Você fala, não, o primeiro sou eu. Ela fala assim para você, ó. Que você faz? Te vejo no tribunal. É lógico, por quê? Bora para a justiça, porque a decisão dela não é a palavra final. No sistema inglês, quem dá a palavra final é o Poder Judiciário, porque aqui nós temos a jurisdição única. Ó, agora vamos encaixar os termos, ó. Jurisdição única. Unicidade da jurisdição. Quem exerce a jurisdição no Brasil? São vários? Não, é apenas um, que é o Poder Judiciário. Ah, então, sacou? Aqui nós temos unicidade da jurisdição. Jurisdição única, porque o único que exerce a jurisdição no Brasil é o Poder Judiciário. Claro que tem de forma típica o legislativo, mas nem entra nesse mérito. A gente está falando da função jurisdicional típica mesmo. Porque a do legislativo é bem pequenininha, é um caso bem excepcional. Show de bola? Beleza. Olha só. Então, aquilo que foi decidido pela administração pública, na via administrativa, isso pode ser reapreciado na via judicial. Mas há exceções. Como assim, Thales, exceções? Casos que não são passíveis de revisão judicial. Por exemplo, o veto ou a sanção de lei. Só que o judiciário não vai rever. Os atos políticos são aqueles atos envolvendo aí as políticas públicas, atos políticos. Atos políticos aqui, ó, como regra. Isso aqui é mais aprofundado, ok? Mas há situações em que pode sim ser feito controle de ato político. Quando ele violar direitos individuais ou coletivos, quando, por exemplo, for um ato eivado de legalidade, de inconstitucionalidade, aí beleza. Mas são casos excepcionais. Então vamos lá. Lembrando, a regra que a gente tem aqui é o quê? Meu, o que é feito na via administrativa pode ser reapreciado na via judicial. Porque no Brasil, quem exerce a jurisdição é o Poder Judiciário. A jurisdição é função típica, lembra? O Executivo, Legislativo, Judiciário. A jurisdição é função típica de quem? Poder Judiciário. Por isso que é unicidade da jurisdição. Jurisdição única. Esse é o sistema inglês de jurisdição. Show de bola? Pode bater o print. Pode bater o print aí. O tio já vai trocar de tela. Maravilha até aqui? Bem de boa, né? Devagarzinho a gente vai descascando esse abacaxi todinho. Já bateu o print? Que eu vou trocar de tela e depois fica. Jacaré que dorme vira bolso. Bora lá. Agora olha o sistema francês. O sistema francês é o sistema que trata da dualidade de jurisdição. Ou dualidade da jurisdição. Dualidade da jurisdição. A dualidade da jurisdição, que a gente está falando aqui, envolve o seguinte: olha o nome, olha o nome. Dualidade da jurisdição. Nós temos duas. Ou seja, a jurisdição é dividida em duas. Nós podemos dividir a jurisdição em duas. Como assim, Thales? Nós temos dois tipos de litígios aqui. Olha só que legal. Nós temos dois tipos de litígios aqui. Nós temos os litígios comuns e nós temos os litígios administrativos. Nós temos dois tipos de litígios, os comuns e os administrativos. Lá no outro, da unicidade da jurisdição, é tudo um só. É tudo um só, não tem essa, é tudo litígio. Não importa, comum, administrativo, é tudo a mesma coisa. Aqui não, aqui nós temos essa distinção, sacou? Ah, por isso que tem esse nome? Dualidade? Isso. Por isso que ele tem esse nome, dualidade da jurisdição. Então tá. Agora, voltando. Você deve ter visto a parte antes, cara, e achou o maior rolo, né? Tudo embananado. Sim, aqui a gente consegue agora descascar. Olha só mais alguns detalhes, a gente trabalha alguns exemplos. Vem cá. Essa dualidade da jurisdição também pode ser chamado de contencioso administrativo. Thales, eu não entendi essa parada de contencioso. Vai entender já já. Vamos anotar aí tudo primeiro. É o chamado contencioso administrativo. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nesse sistema francês de jurisdição, a apreciação ou a competência para apreciar os atos da administração pública. A competência para apreciar atos da administração pública. Isso aqui compete, olha que coisa esquisita, ó, você vai saber facinho qual que a gente adota no Brasil. A tribunais administrativos. Essa apreciação de atos administrativos não pode, ela não cabe. Ela não cabe ao Poder Judiciário. Repare que na nossa realidade isso não faz sentido. Sim, porque não é o sistema que a gente adota. Mas é importante você saber o que diz cada um deles. Então, olha só: dualidade da jurisdição, jurisdição dual. Nós temos duas jurisdições. É como se nós tivéssemos dois órgãos jurisdicionais. Um para resolver as tretas comuns, outro para resolver as tretas administrativas. Esquisito, né? Mas é o que é o sistema francês. Saca só. Viu por que é dualidade da jurisdição? Por que, Thales, esse termo aqui, ó, dualidade? Porque nós temos dois que exercem, ó. Quando for um litígio comum, maravilha. Aqui a gente já sabe. Quem vai descascar esse abacaxi é o poder judiciário. Agora, se for um litígio administrativo, uma treta do servidor com a administração pública, uma multa, essas paradas aí, isso aqui o judiciário não analisa, não. Isso aqui quem vai analisar são esses tribunais administrativos, da própria administração, não é o judiciário. Estaria, entre aspas, dentro do próprio executivo, é que não é esse sistema que a gente adota, entendeu? Por isso que ele é meio esquisito pra gente. Então, olha lá. Bate o print, que eu vou trocar aí de tela, que a gente vai voltar pro outro. A gente vai fazer uma comparação agora. Cara, isso aqui, quando cai em prova, é vapo. É vapo. A galera falou, nossa, eu sei que eu, um negócio, eu só não lembro o que era e quando é cada um. Não sabe nem começar a responder a bagaça. Então agora eu vou te explicar, não só para você decorar, então você aprendeu até decorando. Você vai entender de forma simples e nunca mais você erra e nunca mais esquece também. Porque, claro, a decoreba faz parte do estudo, mas o aprendizado também. Aqui é uma coisa que você aprender, se você entender, torce para cair questão. Caiu isso aqui, pouca gente acerta. Então vai lá, já bateu o print, né? Então beleza. Olha só que legal, ó. Nós temos então esses dois sistemas aqui, ó. O sistema francês, beleza? E o sistema inglês. Por que que o sistema inglês chama da unicidade da jurisdição ou jurisdição única? Porque aqui no Brasil, quem resolve as tretas é o Poder Judiciário. Já no sistema francês da dualidade da jurisdição, nós temos duas jurisdições. A para resolver litígios comuns, que é do judiciário, e os litígios administrativos, que não cabem ao Poder Judiciário. Esses litígios administrativos são resolvidos por tribunais administrativos. Por isso que a gente fala que aqui tem o contencioso administrativo, ou seja, o contencioso, a solução desse contencioso, fazer a coisa julgada, dar a palavra final, pode ser feito na via administrativa. Aí o sistema inglês é o não contencioso administrativo, porque a coisa julgada não é feita na via administrativa, ela é feita apenas na via judicial. Na via judicial. Olha, chega em prova, Thalios. Eu já vi questão, eu confundo, cara. Esse negócio de contencioso, eu já vi questão bem abacaxi falando do contencioso. Ó, faz o seguinte, vou dar um bisu, vem cá. Segredo nosso, tá? Pra concorrência não se ligar. Troca a palavra contencioso pela palavra jurisdição. Troca. Fica vendo. Como você vai dizer, fica vendo, vê se o tio tá mentindo, ó. No inglês, troca contencioso por jurisdição, ó. Não jurisdição administrativa. No francês, jurisdição administrativa. Faz todo sentido, claro, meu irmão. Tá na mão agora. Olha aí, pô, minha irmã também. Tá na mão agora, nunca mais tu erra. Só troca a palavra contencioso pela palavra jurisdição. O negócio faz sentido. Então, inglês, unicidade, jurisdição única. Não jurisdição administrativa, não contencioso administrativo. Já o sistema francês, que é a dualidade, é o contencioso. Beleza? Beleza. Agora, nós vamos ver qual é o sistema adotado no Brasil. Qual é o sistema adotado no Brasil? Qual que você acha? Cara, mesmo que você conheça muito pouco da matéria, qual que você acha que a gente adota no Brasil? E outra, né? No Brasil, o que a gente manja mais? De inglês ou francês? O que você sabe falar? Mesmo que você não saiba nada, quem sabe falar de inglês? Ou pelo menos a maioria? Ah, the books on the table, pelo menos alguma coisa a gente sabe, motherfucker, pelo menos alguma coisa a gente sabe, não sabe então. E de francês? E, velho, eu sei merci beaucoup, e não sei, então, a gente se liga mais no inglês, tá ligado? Aqui no Brasil, pensa no geral. Ah, professor, mas eu sou muito fino, eu já estou estudando francês, porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for aprovado é viajar para Paris, tirar muitas fotos, esfregar na cara de todos. Não, beleza, mas aí você é um caso à parte, né, pô? Vamos pensar no geralzão. No geralzão. Geralzão é o quê? É o inglês. No nosso dia a dia, a gente não usa muito mais palavras em inglês. Então, para você associar, é que no Brasil a gente adota o sistema inglês de jurisdição. Aqui no nosso Brasil, a gente adota o sistema inglês, e a gente vai dar uma pequena papirada sobre isso. Por que que você trabalhou separado antes? Porque às vezes a banca pergunta para você o que diz um, o que diz o outro. Às vezes ela nem tá perguntando para você, cara, qual que é o adotado. Ela tá perguntando o que diz um, o que diz o outro. Sabe por que a gente adota o sistema inglês? Porque a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se você já estudou direito constitucional, com certeza você já viu isso aqui. Com certeza. Né? Você não está de brincation with me, com certeza você já viu em direito constitucional o que diz a Constituição Federal: que a lei não excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça à lesão de direito. Nossa, que bonito! Então, o que significa? Deu ruim? Partiu o Poder Judiciário. Ah, mas tem que esperar esgotar a via administrativa. Não tem. As tretas são resolvidas onde? Na via judicial. Claro que também pode na via administrativa, mas não é lá a palavra final. A hora que quiser, partiu via judicial. Esse é o sistema adotado aqui no Brasil. Claro, há exceções. Vou colocar uma observaçãozinha aqui. Há exceções. Como assim exceções? Casos que você só pode acessar a via judicial depois de esgotada a via administrativa. Casos em que precisa esgotar primeiro a via administrativa. Não dá para ir direto no Poder Judiciário. Ó, alguns exemplozinhos. Bem na veia. O habeas data. O habeas data tem que ter o quê? A recusa na informação. Você tem que ter a recusa na informação, você não pode ir direto lá. Um outro exemplozinho, a justiça desportiva. Só um detalhe, a justiça desportiva não é judiciário, ok? É na parte administrativa, mas primeiro tem que ter a palavra final lá para depois você vir aqui no Poder Judiciário. Depois você vir aqui no Poder Judiciário. Beleza? Beleza. A CF, além também de tratar aqui da inafastabilidade da jurisdição, deixa eu colocar aqui, ela também traz para a gente um outro princípio legal. Um outro princípio que vale a pena eu citar rapidamente aqui, que a gente vai falar muito dele ali para frente, que é o princípio da inércia da jurisdição. O que que é inércia? Inércia é quando algo está parado, inerte, não se move. Está lá, o objeto parado. E ele vai permanecer parado até que uma força seja aplicada nele. Então, enquanto ninguém fizer nada, ele vai ficar lá parado. Ele está inerte, ele não anda sozinho. Ele está parado, ele não vai sair andando sozinho, ele está quieto. A menos que você vá lá e cutuque. Ele não vai se movimentar. É assim o poder judiciário. Ele fica na dele. Ele só vai se manifestar, ele só vai julgar e só vai decidir se ele for provocado. Vamos anotar isso. Vamos anotar isso. Olha só. O poder judiciário no Brasil, ele não age de ofício. Ele não age de ofício. Ele só vai agir mediante provocação. Provocação não é passar na frente do fórum lá, xingar e sair correndo. Não, não, não precisa. Não é isso. Xingar, não, é você entrar com uma ação judicial. Beleza? Beleza. Vamos entender aqui um exemplozinho? Vamos, querido professor. Deixa eu passar um risquinho aqui, que eu vou jogar ele aqui mesmo, ó, esse exemplozinho, só para ficar fácil. Claro. Passar aquele momento que eu faço o risco, a mão livre, para demonstrar todas as minhas habilidades artísticas, ok? Ok. Vamos imaginar aqui, ó, duas coisas, ok? Ó, aqui nós temos a via administrativa. E aqui nós temos a via judicial. Função administrativa, função jurisdicional. Está fazendo sentido? Claro, professor, então tá. Imagina que vem aqui um PAD e aplica uma sanção a um servidor. Ele foi punido. O servidor não gostou dessa sanção. Ele vem e entra com um recurso. Ele recorre. O recurso foi indeferido, ele continua punido e fala: ah, vou recorrer de novo? Ele vem e recorre de novo. Ah, deixa eu pôr para o lado que eu vou te explicar. Vou colocar uma palavrinha aqui que vai ficar melhor até para você entender. Quer ver? Ó. Opa! Ó, peraí. Foi aqui feito o PAD. Beleza? Só puxar um pouquinho para o lado, tá? É a mesma coisa. E esse PAD aplicou uma sanção. Uma demissão, por exemplo. Ele não gostou, tá? Ele vem e pode recorrer. Ele entra aqui com um recurso administrativo. Essa era a palavrinha que eu queria colocar, administrativo. Cara, ele foi indeferido, continuou punido. Ele vem e entra de novo com recurso administrativo. Aí não dá para entrar mais com recurso. Acabou o assunto, morreu o assunto. Tá. Repare que aqui nós estamos, ó, na via administrativa. É dentro da própria função administrativa. Aí o cara foi lá, tomou um PAD e foi sancionado, foi demitido. Isso não vai ficar por isso mesmo, eu vou recorrer. Ele entra com recurso administrativo. O recurso foi indeferido, ele recorre de novo. Aí, houve aqui o exaurimento da via administrativa. O que é isso, Thales? Nós esgotamos a via administrativa. Essa decisão administrativa aqui, ó, essa aqui, é a última. Não dá para ele fazer mais nada na via administrativa. Mas, meu irmão, aqui no Brasil, a hora que acaba a conversa, a gente vai resolver a parada onde? Ah, professor, é na quebrada com a faca. Não, pô, larga a mão. A gente resolve onde? No Poder Judiciário, claro. Aí, nós temos aqui a possibilidade de ser impetrada uma ação judicial. E eu te pergunto, três momentos, tá? Olha aqui embaixo, ó, três momentos. Sanção, recurso 1, recurso 2. Em qual desses momentos ele pode utilizar ação judicial? A hora que ele quiser. Olha que legal. Ele pode vir direto aqui já entrar com a ação, ele pode esperar o primeiro recurso, ele pode esperar esgotar tudo. Ele pode entrar com ação judicial a hora que ele quiser. Ele não precisa esgotar a via administrativa. A hora que ele tomou a sanção, a hora que ele tomou essa sanção aqui, ele fala: é, nem vou recorrer, te vejo no tribunal, e partiu o Poder Judiciário. Então repare que essa é a inafastabilidade da jurisdição. Aquilo que é decidido na via administrativa pode ser reapreciado na via judicial a qualquer momento. Ele não precisa esgotar a via administrativa. Mas lembre-se, há exceções. Há exceções, tá vendo? Ó, aqui no habeas data, aqui na justiça desportiva, ele não pode vir direto. Na justiça desportiva, ele teria que esperar aqui em cima, ó, teria que esperar o último, sacou? Então há exceções, mas a regra é a inafastabilidade da jurisdição. É o que nós estamos falando aqui do sistema francês. Não, do sistema inglês. É, cuidado, a banca, ela troca. Então a gente viu bem esquematizadinho. Aqui a gente está vendo com calma, porque eu quero que você entenda, que você absorva. Porque a próxima vez que você passar por isso, é ripa, já está feita a parte do entendimento. É só a revisão. Então volta, pode bater o print aí. Pode bater o print já, ok? Para eu deixar certinho. Agora vem cá. Vamos retornar, ó. Olha que legal. Quando a gente fala então do sistema, nós temos dois: o inglês e o francês. Inglês, unicidade da jurisdição, jurisdição única, não contencioso administrativo, ou seja, não jurisdição administrativa. A jurisdição aqui é só no poder judiciário. Aquelas tretas administrativas são solucionadas na via judicial. Já o francês, merci beaucoup, GT, não sei o que é o mais fresco. Ah, não, lá eles são frescos. Por quê? É dualidade da jurisdição. Treta comum, poder judiciário; treta administrativa, tribunais próprios administrativos. Por isso que a gente chama de contencioso administrativo. Lembra a dica que eu dei? Troca por jurisdição? Jurisdição ADM, porque aqui, ó, aqui tem a jurisdição na via administrativa. E esses atos da administração não são apreciados no Poder Judiciário, são apreciados por tribunais administrativos. E no Brasil, é o sistema inglês, que é o da inafastabilidade da jurisdição. Aqui nós temos as soluções dadas na via jurisdicional, ou seja, tudo aquilo que é brigado na via administrativa, você pode resolver na via jurisdicional. Um benefício que não é concedido, uma multa que foi aplicada, você tem uma multa de trânsito. Você vai recorrendo, né? Você vai recorrendo, você pode impugnar tal. Só que a qualquer momento, ação judicial. A qualquer momento, essa inafastabilidade. Vamos combinar que é bem de boa. Fique atento que quando isso aqui vier em prova, igual eu disse antes, é uma coisa assim que morre de cair. Mas quando vem em prova, às vezes a banca troca o inglês pelo francês. Agora, saca só. Essa parada aqui, você já tem que ter na cabeça que o que é decidido na via administrativa não faz coisa julgada. O que acontece aqui, um detalhezinho, ó. O que acontece aqui, ó, é a coisa julgada administrativa. Ou seja, não cabe mais recurso na via administrativa. A coisa julgada fodarástica mesmo é feita aqui na via judicial. Muito bem? Muito bem. Assim a gente consegue pegar bem essa parte e você vai ver que esse ponto, essa ideia, ela também serve para tópicos futuros, principalmente tópico de controle da administração. E esse caminho que a gente está aqui, ó, aplainando, vai ser um mel para você resolver depois. Firmeza? Acabou, acabou não. Tem mais coisas ainda para desenvolvermos aqui nessa parte de conceitos introdutórios. Essa é um pouquinho mais pesadinha, pouquinho. As outras são bem mais de boa. E a gente continua aí no próximo vídeo. Forte abraço, até já.